Alô, amigas, alô, amigos, aqui é Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o player da própria RAI para nos acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. E se não, a qualquer momento, porque aí ficará hospedado o programa de cada dia que vocês poderão acessar quando puderem e quiserem. Também, é claro, podem nos acompanhar com os aplicativos de celular, como o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também estamos na plataforma da Rádio Garden. E ainda, é claro, a possibilidade de que nos acessem, nos sintonizem na onda curta, gentileza, da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Para consultar quando cada língua, basta consultar a própria grade da emissora americana. Aqui estamos, Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica, e o programa de hoje traz, como é costume, o programete de x.com.ar, que às terças e sextas-feiras apresenta o segmento de X. E também temos que lembrar que estamos sempre confirmando os seus relatórios de recepção. Devem enviar os seus informes para qslrai@gmail.com. Além do programete de X, temos hoje o segmento dedicado a novidades da vida e da saúde. Também estaremos falando no aniversário de 40 anos do julgamento dos chefes militares que governaram a Argentina com mão de ferro entre 1976 e 1983, um julgamento inédito e histórico que, por se fazer em 40 anos, em 2025, está sendo relembrado e também homenageado. E também, se tivermos tempo, teremos uma página dedicada a um letrista, a um poeta do folclore argentino chamado Armando Tejada Gomes. Nos acompanha hoje na operação técnica o colega Walter Danesi e já então ingressamos na programação de hoje. E como falávamos, começamos hoje com informações do mundo da saúde individual, da saúde coletiva, dos cuidados pessoais e também da saúde pública. Começamos falando na vacina nasal argentina contra o Chagas. A doença de Chagas continua sendo ainda hoje um dos grandes desafios sanitários da América Latina. Ela é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente pela picada do barbeiro, embora também possa se propagar por via congênita, por transfusões ou também por alimentos contaminados. Se estima que mais de 1,5 milhão de pessoas estejam afetadas na Argentina e muitas nem sequer sabem disso, pois o Chagas pode permanecer silencioso por anos até causar danos irreversíveis no coração ou no sistema digestivo. Diante desse cenário, um grupo de cientistas argentinos trabalha no desenvolvimento de uma vacina nasal que pode mudar a história dessa doença. O projeto é desenvolvido no Instituto de Imunologia Clínica e Experimental da cidade de Rosário, aqui província de Santa Fé, um órgão vinculado ao CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, e vinculado também à Universidade Federal de Rosário, em colaboração com equipes da Universidade Nacional do Litoral e da Universidade Nacional do Nordeste. A proposta consiste numa vacina de aplicação nasal, o que facilita a sua administração e fortalece a resposta imunológica nas mucosas, que é a primeira barreira contra muitas infecções. Em estudos pré-clínicos com animais, essa formulação conseguiu reduzir significativamente a quantidade de parasitas, a inflamação cardíaca e os anos típicos da fase crônica da doença. Os resultados, publicados recentemente na revista científica Vaccines, despertaram grande expectativa na comunidade científica internacional. Por enquanto, o desenvolvimento ainda está em fase experimental, sem data prevista para uso em humanos. Os próximos passos incluem avaliar a segurança e a eficácia antes de avançar para os ensaios clínicos. Se tudo correr bem, os pesquisadores estimam que uma aplicação piloto possa ser considerada em alguns anos, embora ainda sem prazos oficiais. A possível chegada de uma vacina contra o Chagas, uma doença que afeta principalmente populações vulneráveis e rurais, representa um avanço não apenas científico, mas também social e sanitário. Uma vacina nasal, acessível e de produção nacional, seria uma ferramenta poderosa para prevenir e tratar uma enfermidade historicamente esquecida na região.
Investigadores argentinos ensayan una vacuna nasal para prevenir y tratar el Chagas crónico. El avance abre nuevas posibilidades en la lucha contra esta enfermedad endémica. Se trata de un trabajo colaborativo entre equipos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Noreste. El estudio, publicado en una revista internacional, mostró resultados alentadores tanto para la prevención como para el tratamiento de la enfermedad cardíaca crónica, que es una de las principales complicaciones del Chagas. El trabajo fue liderado por Iván Marcipar y Ana Rosa Pérez. La vacuna nasal logró reducir la inflamación, la fibrosis del tejido y la cantidad del parásito en modelos animales. En los ensayos, la vacuna previno por completo las alteraciones en electrocardiogramas, mientras que en tratamientos aplicados después de la infección, disminuyó a la mitad la incidencia de arritmias y evidenció beneficios, incluso en etapas avanzadas.
E fim de controle-chave da ANMAT preocupa especialistas. Recentemente, o governo argentino decidiu eliminar uma exigência fundamental para a importação de medicamentos. Não será mais obrigatório que técnicos da ANMAT, que é a sigla da Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica, daqui da Argentina, viajem para o exterior para inspecionar presencialmente as fábricas onde são produzidos os fármacos que entram em nosso país. A explicação oficial é que a medida busca agilizar os trâmites, reduzir atrasos, em alguns casos de até 8 meses, e ampliar a oferta de medicamentos nas farmácias. Porém, no campo da saúde pública, a rapidez não substitui garantia de qualidade. Inspetores alertam que deixar de realizar visitas presenciais pode enfraquecer a rastreabilidade dos produtos, especialmente num contexto de enfraquecimento institucional do órgão regulador. A economia de tempo e custos é evidente. No entanto, medicamentos mais baratos podem acabar saindo mais caros, se comprometerem eficácia, segurança ou padrões de produção. Especialistas em saúde manifestaram preocupação com o que parece ser uma mudança de paradigma. A confiança deixa de ser prioridade, dando lugar à velocidade. Na área da saúde, o paciente precisa das duas coisas. Avançar em eficácia é vital, mas não às custas do controle rigoroso que protege as vidas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso modificaciones en los procedimientos para la importación de productos de cuidado personal para personas humanas y jurídicas. Fue a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial. Una de las principales novedades es la implementación de una declaración jurada. Deberá presentarse a través de la plataforma digital oficial y permitirá a las empresas comenzar a operar de una manera inmediata en las plantas e instalaciones declaradas sin necesidad de esperar una verificación presencial previa.
E a ANMAT suspende 2 laboratórios por falhas graves de qualidade. A Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica da Argentina tomou uma medida contundente. Suspendeu a produção de 2 laboratórios argentinos, o Laboratório Ion Limitada, na província de São Luís, e o laboratório Petroria SRL, aqui em Buenos Aires, por graves descumprimentos de boas práticas de fabricação e controle. Foram detectadas falhas estruturais, ausência de registros técnicos, deficiências na calibração de equipamentos, documentação incompleta e risco no manuseio de produtos especiais. Essas suspensões, publicadas no Diário Oficial, deixam claro que o controle regulatório não é simples procedimento burocrático. É a base que garante os medicamentos que consumimos atendam aos padrões de qualidade e segurança. Como cidadãos e usuários do sistema de saúde, devemos ver isso como um lembrete. Não basta que o medicamento exista ou esteja disponível. É essencial que seja produzido sob condições confiáveis, rastreáveis e fiscalizadas. O fato de duas fábricas terem sido suspensas mostra que o órgão regulador cumpre o seu papel, mas também levanta perguntas sobre quantas garantias existem em outros estabelecimentos menos supervisionados. Em resumo, qualquer demora ou falha na fiscalização pode impactar diretamente a saúde pública. Este episódio nos convoca a exigir transparência, fiscalização e responsabilidade institucional, porque por trás de cada frasco e de cada comprimido, há vidas que confiam que aquilo que consomem foi feito conforme as normas.
Fueron suspendidos dos laboratorios por incumplimiento de normas de calidad. La medida afecta a Laboratorio Sion, con sede en San Luis, y Laboratorio Pretoria, ubicado en Villa Soldati. La ANMAT tomó esta determinación tras detectarse deficiencias en los sistemas de control, documentación y condiciones edilicias. Las plantas no podrán producir hasta que se acrediten correcciones. La decisión se basó en informes elaborados por el Instituto Nacional de Medicamentos, que detectó irregularidades.
E passamos agora para a cidade brasileira de São Paulo, que tem a sétima morte após consumo de bebida adulterada. Estamos falando de casos confirmados de contaminação por metanol. O país vizinho acumula 10 óbitos e 53 casos confirmados.
Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de meningite no Brasil ultrapassou 4.400 somente no primeiro semestre de 2025, embora o cenário não esteja tão distante.
Subiu para 7 o número de mortes em São Paulo causadas pelo consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A vítima mais recente é um jovem de 25 anos, morador de Osasco, na região metropolitana, que morreu no dia 23 de setembro. O caso foi confirmado pelo governo do estado nesta semana. São Paulo é o estado mais afetado pela contaminação. São 42 casos confirmados, incluindo 3 mortes na capital e outras em Osasco, São Bernardo e Jundiaí. No total, o Ministério da Saúde já registrou 10 óbitos no Brasil desde o final de setembro. 7 em São Paulo, 2 em Pernambuco e 1 no Paraná. Outros 11 casos ainda estão sob investigação em diversos estados. Metanol é altamente tóxico e pode causar cegueira irreversível e morte. Os principais sintomas são visão turva, náusea, vômito e desconforto abdominal. Em caso de suspeita, a recomendação é procurar imediatamente um serviço de urgência ou ligar para o Disque Intoxicação da Anvisa 0800-722-6001. Segundo especialistas, a demora no atendimento aumenta o risco de morte e pessoas que tenham consumido a mesma bebida devem ser identificadas e avaliadas com urgência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil, locução Luiz Indriunas.
E o Brasil ainda registra milhares de casos de meningite todo ano. Saiba como se proteger. Conheça as formas de se prevenir da doença e entenda quais são os sinais de alerta para buscar ajuda médica.
Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de meningite no Brasil ultrapassou 4.400 somente no primeiro semestre de 2025, embora o cenário não esteja tão distante do observado em 2024, ele apresenta uma tendência de aumento. Nos 6 primeiros meses deste ano, o total de registros já representa mais da metade das 8.300 infecções confirmadas no ano passado. O desafio é ainda mais expressivo frente à estabilidade consistente da meningite no território nacional. Mesmo sem altas expressivas, os números dificultam o sucesso do Brasil no plano global firmado pela Organização Mundial da Saúde contra a doença. Ele prevê eliminação de epidemias de meningite bacteriana, redução de casos preveníveis por vacina em 50% e das mortes em 70%. Caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, também conhecida como meninges, a doença é considerada endêmica no Brasil. Nos casos bacterianos, a letalidade pode chegar a 20%. A meningite atua no organismo muito rapidamente e pode levar a um quadro clínico grave em menos de um dia. Em entrevista ao Brasil de Fato, a médica infectologista Luísa Brito, que atua no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, explica que o cenário atual de alta incidência está ligado aos desafios da imunização.
Algumas meningites são preveníveis através da vacinação, como são os casos de algumas meningites bacterianas. Porém, temos observado hoje uma redução da cobertura vacinal. Isso significa que as pessoas não estão indo tomar as vacinas e estão ficando suscetíveis à doença. Acho que esse é o grande desafio no Brasil hoje, é a gente informar e educar a população da importância da vacinação.
A velocidade da progressão da meningite potencializa a necessidade do diagnóstico precoce e do início rápido do tratamento. Os sintomas variam conforme a idade. Em crianças menores de 2 anos, podem ser de irritabilidade intensa, febre alta e recusa em mamar. Em adultos e crianças maiores, o sintoma central é a dor de cabeça, frequentemente acompanhada de rigidez na nuca, uma dificuldade de encostar o queixo no peito, febre, sensibilidade à luz, vômitos, confusão mental e crises convulsivas. Luísa Brito aponta que, mesmo sem os sintomas associados, dores que não melhoram com analgésicos já devem ser motivo para buscar ajuda.
Também temos apresentações mais agudas, como é o caso das meningites bacterianas e das meningites virais, que tendem a ter sintomas e levar até 7 dias para o seu diagnóstico. As meningites crônicas são meningites que têm um sintoma mais arrastado e demoram mais tempo para fazer o diagnóstico, porque não são sintomas tão abruptos, tão agudos e tão graves. As meningites crônicas também são graves, mas são doenças que demoram mais tempo a ter o diagnóstico.
A meningite pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e, com menos frequência, parasitas. No primeiro caso, o que mais preocupa é o potencial de surto. Já nas meningites bacterianas, causadas por agentes como o meningococo e o pneumococo, o ponto de alerta é a mortalidade. Na maioria dos casos, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa pelas vias respiratórias, mas também há registros de infecção por fezes e pela ingestão de água ou alimentos contaminados, mais comuns nas formas virais e parasitárias da doença. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a meningite bacteriana. O PNI, Programa Nacional de Imunização, contempla as vacinas meningocócica, pentavalente e pneumocócica. Todas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde de graça e protegem contra os principais tipos da doença. Crianças devem tomar essas doses ainda nos primeiros meses de vida. Mas também há medidas preventivas que podem ser aplicadas no cotidiano. Luísa Brito conta que algumas delas foram bastante disseminadas na pandemia da Covid-19. A manutenção desses hábitos continua importante.
Algumas meningites são transmitidas através do contato pessoa com pessoa. Então, evitar ficar em locais aglomerados, fechados, com muita gente, evita a disseminação da doença. Além disso, a lavagem das nossas mãos de uma forma adequada e rotineira, porque sempre estamos trazendo a nossa mão ao rosto, ao nariz e à boca.
Na lista de ações está também o uso de máscara em locais fechados e em meio a aglomerações. Medidas muito comuns na pandemia da Covid em 2020 e 2021. Essas ações levaram a saúde pública a observar que a meningite também teve redução nesses anos, por causa dos hábitos de prevenção que estavam mais comuns em meio à população. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Argentina. Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mokete, Argentina.
Rai, Argentina au mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mondo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos, como habitual, o recanto de sugestões de escuta, portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembremos também que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E para o encontro de hoje, utilizamos material editado pela AER, a Associação Espanhola de Rádio Escutas. Em primeiro lugar, vamos para a Eslováquia. A Rádio Eslováquia Internacional conta, atualmente, com duas transmissões diárias em espanhol. Das 0h30 às 0h55 minutos UTC, em 5.010 kHz, transmissões que são feitas para o Caribe e América Central. E das 6h30 às 6h55 minutos, sempre UTC, pelos 15.770 kHz para a Europa. Também via Rádio Miami Internacional, os relatórios devem ser encaminhados para rsi-spanish@slovakradio.sk. Da Indonésia, a Voz da Indonésia continua transmitindo em espanhol diariamente, embora de forma irregular, em um novo horário. Das 18 às 19 horas UTC, pelos 3.325 kHz e também pelos 4.755, dirigidas as transmissões para o sudeste da Ásia. Os relatórios podem ser enviados para VOI, que é voilisteners@gmail.com. Não é uma boa verificadora essa estação. Agora, já dos Estados Unidos, a emissora religiosa WYFR, Family Radio, transmite diariamente em espanhol, das 7 às 8 horas UTC, pelos 9.455, transmissão dirigida para a América do Norte e Central. E via transmissor da Rádio Miami Internacional. Os relatórios de recepção devem ser encaminhados para info@familyradio.org. Passamos agora ao Brasil, de onde chega uma excelente notícia. A Rádio Nacional da Amazônia transmite em português a diário pelos 6.180 kHz e pelos 11.780, com 250 kW de potência. Desde 31 de março de 2025, a emissora brasileira passou a transmitir programas de 10 minutos em inglês e em espanhol, às 22h50 UTC, nas frequências já mencionadas. A Rádio Nacional da Amazônia é uma excelente verificadora, confirmando relatórios corretos com cartão QSL eletrônico enviado para o seguinte e-mail: ouvidoria@ebc.com.br. E voltamos para a Ásia, de onde foi ouvida a Bangladesh Betar, transmitindo pelos 4.750 kHz a partir de Dhaka, em idioma local, às 12 horas UTC, com programação destinada à Ásia. Da China, a China Radio International, a CRI, transmite de Kashi-Saibag, no 7.285 kHz, em idioma uiguro, às 4 horas UTC, com destino à Ásia Central. E da Singapura, nos 6.080 kHz, foi captada a BBC Singapura, em inglês, às 13 horas UTC, com programação dirigida para a Ásia. Da Coreia do Norte, a emissora KCBS Pyongyang foi ouvida pelos 11.680 kHz a partir da capital norte-americana, às 21 horas UTC, em idioma local com destino à Ásia Oriental. Já da República Tcheca, a Rádio Praga Internacional está no ar nos 5.930 kHz, transmitindo em Vresnica, na Polônia, às 19 horas UTC, em tcheco, com programação para a Europa. E do Kuwait, a emissora Rádio Kuwait transmite pelos 15.540 de Kabd, às 17 horas UTC, em inglês, com destino à Europa. Continuamos pelo Uzbequistão. Pelos 15.210 kHz foi captada a TWR África, transmitindo de Tashkent, em Tigrinya, às 15 horas UTC, com programação dirigida à África Oriental. Já da Argélia foi captada pelos 17.600 kHz a Rádio Algérie Internacional, transmitindo de Mbakhamba, em francês, às 11 horas UTC, com programação dirigida ao público do Oriente Médio. E da Etiópia, pelos 6.110 kHz, opera a Rádio Fana, transmitindo de Addis Abeba, em idioma local, às 15 horas UTC, destinada para a África Oriental. E por último, da Índia, a OU India Radio, foi ouvida pelos 11.620 kHz a partir de Bengaluru, às 14 horas UTC, transmitindo em inglês, com programação voltada para o Oriente Médio. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina 面向 世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI
RAI Argentina ao Mundo apresenta 40 anos do julgamento das juntas militares argentinas. Em 1985, a Argentina viveu um momento que marcaria sua história para sempre. Foi o ano em que o país, recém-saído de uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, decidiu julgar os seus próprios comandantes militares. O julgamento das juntas militares foi inédito. Nunca antes um tribunal civil havia condenado os chefes de uma ditadura ainda tão recente. Também não tinha outros precedentes na história do século XX, além do julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946, sobre os crimes do nazismo, e de um julgamento de 1975 contra coronéis gregos que lideraram o golpe de Estado no país em 1967. Aqui na Argentina, se tratava de julgar, em um tribunal civil, os 9 líderes das 3 primeiras juntas militares que governaram o país após o golpe de Estado de 1976, por crimes que iam desde homicídio e tortura até privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam que 30 mil pessoas desapareceram durante aqueles anos. Em 1984, o presidente Raul Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a que nós conhecemos como sigla CONADEP, que compilou os depoimentos de sobreviventes e familiares de vítimas da ditadura e tentou fazer que os próprios militares julgassem os ex-comandantes, mas acabou sendo a Justiça Civil, aplicando o Código de Justiça Militar, o cenário desse julgamento.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Optamos pelo Código de Justiça Militar porque possibilitava um julgamento oral e isso também dava a melhor proteção para o tribunal, ou seja, todos podiam ver o que estava acontecendo, lembra hoje um dos juízes que formou esse tribunal, o Dr. Gil Laveira. E o que aconteceu é que a crueza dos depoimentos de mais de 800 testemunhas foi registrada todos os dias pelos mais de 500 jornalistas que cobriram o julgamento. E isso, nas palavras dos protagonistas, permitiu o apoio da opinião pública que havia se mostrado reticente. O jornalista Marcelo Pichel, que trabalhou na cobertura do julgamento, lembra que os testemunhos para nós que cobrimos o julgamento foram tremendos. Todos os dias era como se um prédio tivesse caído em cima de você. Você saía de lá meio destruído, não havia risadas, não havia nada. No velório, por exemplo, se conta uma piada. Ali não havia chance de piada alguma. Tudo o que foi dito era tomado pelo que era. Terrível.
¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntada?
Sí, juro.
Tome asiento.
Yo trabajaba como catequista. Estábamos en la misa.
Vi pasar por la ventana de mi casa filas de cascos.
Llegaron a mi domicilio coches. Uno era un Falcon donde a mí me introdujeron.
Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
Me dieron el número 348, me colocaron los grilletes.
Me llevaron al sector denominado Capucha.
Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos.
Para las necesidades fisiológicas teníamos que pedirle al guardia un balde, de esa forma, guardia o el balde.
No puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros.
Una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel, según vi después, que decía Avenida de la Felicidad, que eran todas celdas de tortura.
Me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado, cúbico, que me dijeron que era una picana eléctrica, tenía dos cables con...
Um que teve acesso às audiências se lembra do depoimento que mais o marcou. Para Pichel, esse jornalista que cobriu as audiências do tribunal, ele era o jornalista de uma publicação chamada El Diario del Juicio, o Jornal do Julgamento, que foi criada especificamente a publicação para cobrir o julgamento. As declarações, às vezes, eram impactantes porque se referiam a pessoas que ele conhecia pessoalmente, conta. E outras eram tremendas pela aberração das torturas. Me lembro do caso do depoimento da família de Floriela Avellaneda. Tudo o que aconteceu com crianças e mulheres doía mais. O caso dele fala de uma crueldade que superou tudo o que se poderia esperar, que se imaginava na Argélia dos franceses ou na Nicarágua de Anastácio Somoza. Eram bestas, nem sequer animais, e ainda me dói lembrar disso, diz o jornalista. Música. 40 anos depois, revisitamos essa história, uma das histórias mais impactantes ouvidas naquele tribunal, a história de Iris Avejaneda. Iris foi sequestrada em 1976, junto com seu filho, Florial Avejaneda, quem era apelidado El Negrito, que tinha apenas 15 anos de idade. Estavam procurando seu marido, mas não encontraram o marido, então os militares levaram ela e o menino. O que restou foram gritos. Gritos do filho sendo torturado, antes de ser levado para Campo de Mayo. Na prisão, Iris escreveu mais de 60 cartas perguntando por ele, pelo filho de 15 anos de idade, sequestrado junto a ela pelos militares argentinos. Quando foi libertada, Iris soube a verdade. Florial tinha sido assassinado. O seu corpo apareceu no litoral do Uruguai, com sinais de brutalidade. Em 1985, ela falou no julgamento das juntas militares e com coragem relatou os horrores que viveu.
Bueno, el 15 de abril de 1976 fuimos secuestrados en mi propia casa, baleada, atropellada por los cuatro costados. Más o menos se calcula unos 12 coches. Se podría decir que casi todos eran Ford Falcon. Gente disfrazada, con pelucas, barbas postizas, uno solo a cara descubierta, que se hacía llamar Comité Rolo.
¿La secuestran a usted y a su hijo de cuántos años?
El 14. El nene iba a cumplir 15 años.
¿Cuál es el motivo que alegan para llevarlo?
Venían a buscar al papá. Como el papá no está, con patadas y trompadas nos hicieron vestir a los dos y nos sacaron a la calle.
¿Su esposo era militante?
Mi esposo es militante del Partido Comunista, aparte es delegado de fábrica. Él siempre estuvo en el movimiento sindical.
¿Son trasladados a algún lugar que usted no puede reconocer?
Bueno, yo reconozco que estuvimos en la comisaría de Villa Martelli por un error de ellos, que dejaron la puerta abierta porque yo estaba vendada y encapuchada, así que no podía ver. Pero al oír un llamado telefónico decía, Comisaría Villa Martelli, buenas noches. Ahí descubrimos que era la Comisaría Villa Martelli.
¿Y qué pasa entonces así?
Bueno, ahí empezó la tortura. En primer lugar, fui atada de pies y manos en un caño de una pileta, un desagüe, ¿no? Luego me sacan de ahí, pero primero fue la tortura de un muchacho que gritaba tanto y que pedía por favor. Lo sacan y me hacen un careo con él. Me pide el muchacho por favor que diga que yo lo conozco, que estuvo en mi casa y que era compañero de prensa donde trabajaba mi esposo. Yo, por temor a que sea una cosa no cierta, me negué rotundamente a contestar. Bueno, me llevan otra vez a la tortura y otra vez de vuelta a picana eléctrica. Ya para esto ya estaba empapada.
Señora, ¿cuál es la última noticia que usted tiene de su hijo?
La última noticia que tuve de él, que el momento que nos llevan, lo sacan de casa y que nos ponen contra el techo de un coche, que es ahí donde nos encapuchan y ya después nunca más supe hasta que llegamos a la comisaría. Cuando él me encara y me dice, mamá, decí que papi se escapó. Esas fueron sus últimas palabras.
Doctor, ¿es llevada luego a una cárcel legal, digamos?
Después sí, después de estar más o menos 15 días en total, es trasladada a la cárcel de Horno. Ahí es depositada.
¿Por quién?
Más viva que muerta. Y es depositada oficialmente, porque hay informes escritos, por el Comando de Institutos Militares, cuyo responsable es el general Riveros.
¿Qué pasa con el chiquito?
Resulta que aparecen al mes, más o menos, una noticia de 8 cadáveres flotando, que habían sido recuperados flotando frente al Uruguay, a la Montevideo. Y uno de los cadáveres tenía marcado un tatuaje FA, que era Florial Avellaneda. Este muchacho había sido, en un momento había querido entrar a la Escuela Mecánica de la Armada para estudiar como mecánico de aviación. Y esas cosas de los jóvenes, o sea, y ese tatuaje.
Após os depoimentos, as testemunhas em agosto, setembro e outubro de 1985 vieram os meses das argumentações da promotoria e dos advogados à defesa. E em 9 de dezembro daquele mesmo ano, os juízes leram a sentença de 709 casos apresentados durante o julgamento. Os chefes militares, Jorge Rafael Videla e Emílio Macera, foram condenados à prisão perpétua. Orlando Agosti foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, Roberto Viola a 17 anos e Armando Lambruschini a 8 anos.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal.
Na memória dos protagonistas do julgamento e na do povo argentino, a figura do promotor Júlio César Estracera e o seu discurso final ocupam um lugar de destaque. Logo depois de solicitar as sentenças, o promotor encerrou a sua argumentação de uma forma que foi maravilhosa e que emocionou a todos, dizendo: senhores juízes, nunca mais.
Senhores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad, y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Depois, alguns dos condenados receberam indultos e alguns dos absolvidos foram condenados em casos de violações de direitos humanos que continuam até hoje na Argentina. Os testemunhos, como o de Iris Avellaneda, abriram caminhos. E hoje, 40 anos depois daquele julgamento histórico, inédito, exemplar, ninguém duvida de que esse processo foi fundamental para consolidar a democracia na Argentina e afirmar a vigência dos direitos humanos no país.
Lanzó una memoria en este río que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos. No perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo. Se de sangre, la celeste y blanco, canto por.
Produção e apresentação: Julieta Galvão.
Quedan dos palabras en mi abecedario.
Sequência, um encontro musical que reúne duas vozes emblemáticas do rock e da música popular argentina. David Lebón, figura central da história do rock nacional, compartilha aqui a sua sensibilidade e profundidade poética com Vicentico, que contribui com o seu timbre e trajetória inconfundíveis. Esperando Nascer é uma obra que convida a parar, olhar para dentro e conectar-se com a esperança e a fragilidade da existência. A sua interpretação conjunta potencializa a emoção da letra e da música, oferecendo uma experiência íntima e, ao mesmo tempo, coletiva, carregada de ressonâncias geracionais.
Thank you. corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. Y que llevo siglos esperando nacer. Pasado, con tu cara de jarrón y tu mundo hecho de clichés. ¿Qué esperas ahí al costado del camino? No escuchas esta canción, todo el mundo te quiere ver.
Vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mukete, Argentina.
Rai, Argentina au mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, ahora já de encerrar o encontro de hoje em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, ao vivo no síncrono, de segundas a sextas, de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 horário UTC. Podem nos acompanhar em www.radionacional.com.br, procurando a RAI, e também pelas retransmissões que faz a Rádio WRMI do Sul dos Estados Unidos, também com o celular, procurando os aplicativos da própria Rádio Nacional Argentina ou o da RAI Argentina Mundo. Aqui estivemos Julieta Gavão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.